está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 17 de julho de 2020, Dia do Protetor da Floresta. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Fiéis saem fortalecidos da festa de Nossa Senhora do Carmo 2020.
O EA divulga plano de retomada das atividades e administrativas na capital e interior.
Prefeitura de Parintins anuncia 50% do 13º salário para o mês de julho.
Moradores do Paraná de Parintins denunciam retirada de toneladas de pescados dos lagos da região.
Materiais arrecadados na tenda solidária serão repassados ao Padre Colombo.
Defensoria Pública do Estado destaca termo de contrato para aumento de 50% de transferências aéreas de pacientes graves.
Amazonas está entre os estados brasileiros com mais testes feitos para... na população do estado.
60 anos da catedral foi destaque no novenário da festa da padroeira.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto, boa tarde.
Religião.
O tema Maria, Mãe da Consolação e da Esperança, desenvolvido pelo padre Vicente Pavan durante os dias de novenário da festa em honra à padroeira da Diocese de Parintins, buscou encorajar os fiéis neste período de pandemia.
A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que completa 60 anos de construção, também foi destaque na pregação do novenário.
O pregador da festa comenta sobre os dias de novenário e afirma que a devoção a Maria recorda o caminho para a superação das guerras e conflitos, aproximando os fiéis católicos do amor misericordioso de Deus.
Eu acho que em todos os evangelhos, não tanto aquilo que eu quis passar, mas aquilo que eu vivi. Porque eu chegava aqui toda noite, 6 horas mais ou menos, ficava esperando uma hora na igreja, o pessoal rezando e tudo. Eu fico pensando na minha vida, vendo essa igreja, e uma coisa que... E depois veio muitas vezes nas leituras o conceito de que Deus é bom, que Deus tem misericórdia de todos nós. E por tão errado que a gente seja, tem sempre lugar para nós perto de Deus. Por quê? Porque tem Nossa Senhora e ela nos ampara e nos ajuda nisso, né? E durante todo esse novenário nós fomos vendo umas ladainhas quase de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, Nossa Senhora, Amparo da nossa fé, e lá e assim por diante. E acho que se ficasse na memória das pessoas este conceito de que Deus é misericordioso e que Nossa Senhora é, como podemos dizer, a ajudante dele nesta misericórdia, já seria muito bom. E outra coisa, eu achei que no começo eu estava meio não chateado, estava meio fora de jeito, né? E rezar missa no altar, sem ninguém, só com a televisão, o microfone e tal. E parecia de estar falando para o vento, né? Mandando aí na cidade, conversando com as pessoas, eu vi que talvez este coronavírus, esta pandemia, ela serviu para segurar as pessoas em casa, mesmo contra a vontade. E muitos, muitos estavam ouvindo e participando da missa no rádio e na televisão. Agora chegamos ao fim, agora vamos ver o que muda na nossa vida daqui em diante, né?
A pandemia provocada pela Covid-19 fez com que a festa de Nossa Senhora do Carmo fosse realizada em formato diferente, mas não abalou a fé dos católicos parintinenses. Pelo contrário, fortaleceu ainda mais pelo que foi visto nos 11 dias de novenário.
Ontem, por exemplo, por ocasião do encerramento das festividades, foram cerca de uma hora de salva de fogos em toda a cidade. Embora a comissão da festa pedisse às pessoas que não acompanhassem em carreata a peregrinação da imagem da santa, os fiéis quebraram o protocolo para expressar sua devoção e fé na Virgem do Carmelo.
Durante a missa na catedral, celebrada pelo bispo Dom Juliano Frigeni, essa fé foi exposta durante a homilia e vivenciada na emoção de cada pessoa que participou da celebração.
Uma das pessoas emocionadas estava a médica Raíza Wanzelli, que também foi infectada pela Covid-19 e venceu a doença. Junto com outras pessoas que conseguiram vencer o coronavírus, ela esteve presente na celebração para agradecer a Deus e Nossa Senhora do Carmo pela graça recebida.
Realmente é um momento único que eu nunca esperei vivenciar na minha vida. No entanto, como devota de Nossa Senhora do Carmo, como linha de frente, juntamente com os meus colegas médicos desse momento, e vivenciando também a doença, eu não poderia não estar aqui nesse momento. É uma homenagem também minha a todos os meus pacientes que venceram, que estão nessa batalha. A Nossa Senhora do Carmo realmente tem abençoado o Parintins, tem abençoado o Baixo Amazonas. E em nome de todos os profissionais da saúde, eu só tenho a agradecer esse momento e essa homenagem.
É um momento assim de muita emoção, né, doutora? Vim agradecer pela vida.
Completamente, é um momento único na minha vida, na vida de todas as pessoas que ali estavam, que venceram e que ainda vão vencer. A batalha não acabou, mas a gente já está perto.
O bispo Dom Juliano Frigeni também expressou a força da fé vivenciada ontem pelos católicos como simbolismo e devoção à padroeira de Parintins, inclusive para vencer a pandemia da Covid-19.
Realmente a fé é algo que não dá para medir, dá para surpreender. Eu que estava no caminhão, né? O rosto das crianças, dos adultos, de quem estava trancado, de quem dava para ver quem tinha superado a doença da Covid, aqueles que teriam desejado caminhar. Enfim, uma fé capaz de abraçar todo tipo de experiência, que é a característica da mãe, que mesmo que o juiz condene o menino para a prisão, mesmo que o médico não tenha que ficar no hospital, ela não abandona, nem na prisão, nem no hospital, nem que o marido quer dar uma surra no filho, ela se mete para diminuir a surra do marido. Então, com certeza, neste ano foi tão acompanhar a situação do mundo inteiro, porque a Virgem do Carmo não veio somente para Parintins, mas veio para o mundo inteiro. O filho dele nasceu para todos nós. E não nasceu somente para vencer esta pandemia, veio para vencer as outras que o Papa Francisco detonou no dia 23 de março na Praça de Roma. Os que não são católicos, os que não são nem cristãos, que nem conhecem Cristo, entenderam que era um dos líderes mundiais que estava realmente preocupado com o que estava acontecendo, não para se enriquecer, não para ter uma fama, mas para recorrer a uma maneira mais humana de enfrentar isso, porque esta foi como uma chicotada terrível que continua acontecendo, que dói nas costas, mas que ainda não ensina, porque enquanto está acontecendo isso, até no nosso país, pessoas que vendem os respiradores a 20 vezes mais o preço. Então dá para entender que a pandemia não vai ensinar nada. Quem ensina é quem, como Maria, que aprendeu a fazer a vontade de Deus, ficou até os pés da cruz. Então eu creio que esta festa resgatou muitas coisas, capaz de reconhecer nesta diversidade, a diversidade entre o pai e o filho. Então esta pandemia não ensina nada. É preciso voltar a escutar Maria que disse: faça aquilo que meu filho disser e será melhor.
Para o padre Dorival Nascimento, a festa 2020 da Padroeira trouxe um aprendizado, principalmente da renascença da fé de milhares de devotos de Nossa Senhora do Carmo, bem como daqueles que superaram a Covid-19.
Então fica um aprendizado profundo dessa festa do Carmo. Primeiro, a redescoberta da oração em família, igreja doméstica. Segundo, que os desafios estão aí para ser vencidos. E hoje, nesse encerramento, nesse momento da imagem, né, os nossos fiéis demonstraram isso. Não sei se estou sendo muito presunçoso em falar, mas eu penso que nós alcançamos mais famílias e pessoas hoje, nesse momento que fizemos, do que com a própria procissão. Tanto com aqueles que foram, quanto com aqueles que nos aguardaram passar a imagem nas calçadas, nas suas casas. Foi um momento muito bonito de fé, não só hoje, mas também quando as paróquias peregrinaram com a imagem pelo seu território paroquial, também é um momento muito bonito de fé. E dizer que quem faz a festa, né, de um padroeiro não é tanto a parte social, mas é a nossa oração, né, o desejo de celebrar, de estar junto, mesmo que separados fisicamente, mas espiritualmente unidos. Então acho que são aprendizados que ficam para nós, de reinventar algumas tradições, algumas orações, para poder celebrar, mesmo em tempo de pandemia, essa grande festa do Carmo.
Me surpreendeu o que foi visto hoje, embora fosse pedido para que não houvesse acompanhamento, mas o povo católico, para mostrar essa fé, essa religiosidade, acompanhou o trajeto.
Realmente, né? O povo foi porque é um povo de fé, né? E um povo também que está sedento dessa intercessão de Maria para superar esse vírus que ainda circula entre nós aqui em Parintins, no nosso estado e também no Brasil e no mundo inteiro. Então o povo foi confiando na Virgem Maria, a intercessão, né, pela proteção Outros foram para bendizer, né, a Maria, agradecer por ter vencido também, né, esse contágio. Então foi surpreendente, né, o número de pessoas que foram, porém, numa organização, né, sem tumultos. Uma coisa também assim, muito importante hoje, tanto hoje quanto dia 6, foi os nossos padres, né, carregando o andor da Santa, isso é inédito na festa do Carmo. Não porque não tinha quem carregar, senão porque eles também representam as paróquias, os devotos, né, aqueles que eles alcançaram também, aqueles que eles visitaram enquanto eles estavam doentes, idosos, que rezaram. Então, né, nossos padres representam isso também. Então, é muito importante para nós esse momento. Celebramos, estamos encerrando, e a nossa palavra aqui fica gratidão. Gratidão e gratidão a Deus, né, por nos permitir celebrar a nossa festa, mesmo desse jeito, num formato diferente.
12 horas e 10 minutos.
Educação.
Marcada para agosto a retomada das atividades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Parintins, a Secretaria Municipal de Educação elabora planejamento de volta às aulas, é o que afirma o secretário João Costa.
Segundo o gestor da pasta da Educação em Parintins, a decisão não será tomada de forma unilateral, mas terá a participação de órgãos e entidades organizadas da sociedade parintinense, a quem o plano será apresentado.
Estamos, portanto, fechando o plano de ação que contém todos os protocolos, bastante discutido aqui com a equipe técnica da SEMED, com a ajuda dos gestores, com a opinião dos gestores, e nós iremos encaminhar isso para o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, iremos encaminhar para os órgãos intersetoriais da administração municipal, como principal a Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, demais órgãos como o Conselho Tutelar, como os órgãos colegiados da SEMED, que são os Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb, da Alimentação Escolar, Ministério Público, Defensoria Pública, Câmara Municipal, sindicatos profissionais, enfim. E diante disso tudo e diante, né, de todas essas análises que nós estamos fazendo, nós iremos aguardar os encaminhamentos das autoridades, porque nenhuma medida em relação ao retorno presencial das atividades faremos sem o aval, né, das autoridades sanitárias no que diz respeito nisso, ao planejamento e às ações, né, e o resultado aí de todas as análises epidemiológicas do município de Parintins.
A paralisação das atividades educacionais da rede municipal de ensino por conta da pandemia da Covid-19 continua causando a incerteza em muitos professores se vão ter os contratos renovados.
Uma suposta ameaça de demissão também põe em xeque a dúvida dos educadores. Alguns chegam até mesmo a adoecer de pensar que podem perder o emprego.
Para o professor Gene Carneiro, a saída parece incerteza ser a realização do concurso público para a contratação efetiva de educadores.
A importância de ter o concurso público, né? Porque o professor ele vai ter segurança, vai ter estabilidade, né? Porque as conversas, né, surgem nos quatro cantos, vai haver redução de salário, vai haver isso, vai haver aquilo, né? E os colegas já ficam mais doentes em circunstância, né, dessa questão emocional. Então, daí a necessidade urgente de se fazer o concurso público.
Agosto é o mês de retorno das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, na capital e interior.
Após a paralisação ocorrida no dia 17 de março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a gestão superior elaborou o plano de retomada para informar a comunidade acadêmica sobre as modalidades de ensino a serem utilizadas pela instituição, com base em tecnologias educacionais digitais, protocolos obrigatórios de segurança, medidas de prevenção coletivas individuais, adaptações das instalações físicas, implementação de medidas administrativas, além da adoção de equipamentos de proteção individual, o EPI.
De acordo com o novo calendário, as atividades acadêmicas serão retomadas de maneira não presencial no dia 3 de agosto, seguindo até o dia 3 de outubro. O período posterior com aulas presenciais, observando o quadro da pandemia, inicia no dia 23 de novembro e segue até o dia 27 de fevereiro de 2021.
Na Ilha Tupinambarana, 12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Em reunião com as secretarias de Finanças, Educação, Saúde e Obras, nesta quinta-feira, dia 16, o prefeito de Parintins, Bigacia, definiu que 50% do 13º salário dos servidores municipais do município serão pagos juntamente com o salário de julho.
O pagamento do salário e metade do 13º será iniciado a partir do final de julho, conforme planejamento administrativo da Prefeitura para o ano de 2020. Todos os setores da municipalidade serão contemplados.
Com a antecipação do 13º salário e repasse dos salários de julho, o município injetará R$10.700.000 na economia local.
Uma equipe da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, a SEMPA, liderada pelo secretário Ed Albuquerque, em conjunto com o coordenador municipal de produção vegetal, Luiz Rossoda, realizaram dia 15 de julho visitas às comunidades do projeto de assentamento da gleba de Vila Amazônia para acompanhar os trabalhos dos produtores rurais da região.
Durante a visita, o secretário reuniu com os produtores da comunidade Santo Antônio do Murituba, localizada no quilômetro 54 da estrada que liga Vila Amazônia a Santa Rita da Valéria, e trataram de assuntos importantes para o processo do escoamento da produção daquela região.
A produtora Maria de Nazaré comentou sobre a visita do secretário.
Veio, né? Chegou o dia que ele veio, mas é bom ele vir visitar mesmo, pelo menos ele sabe quem tem e quem não tem, né? E também para ver a dificuldade da gente, para a gente chegar até em Parintins com produção. Então foi boa a visita dele. A gente produz banana, macaxeira, alface, couve, cheiro verde, tudo a gente produz.
Na comunidade do São José do Laguinho foram visitados alguns plantios de melancia. Luiz Rossoda comemorou o avanço da produção rural. É gratificante o compartilhamento de ações entre a Secretaria de Produção e agricultores familiares organizados. Logo, Parintins será abastecida por uma grande quantidade de produtos oriundos do setor primário do nosso município, comentou o coordenador.
Moradores do Paraná de Parintins denunciam que pescadores paraenses, com a suposta autorização do presidente da comunidade, estão retirando sem nenhum critério toneladas de pescados, causando impacto ambiental à cadeia produtiva dos lagos das três comunidades daquela região.
Segundo uma moradora, milhares de peixes foram retirados apenas em um dia, com o suposto aval da presidência da localidade rural. A cidadã diz que sem o IBAMA, a preservação do meio ambiente já era difícil e ficou pior sem o órgão, solicitando o apoio dos órgãos e autoridades para impedir a invasão dos lagos do Paraná de Parintins.
O interiorano, vamos ouvir a denunciante.
Está acontecendo lá no Paraná de Parintins que o presidente lá da comunidade, ele vendeu o lago, os peixes, sem comunicar nós do outro lado, porque a comunidade fica desse outro lado e nós moramos para esse outro lado. Nós moradores do outro lado não sabia que esse lago já estava vendido. Os barcos foram, dois barcos, o primeiro saiu mais ou menos com umas 4 toneladas, o outro saiu mais ou menos com umas 8 tonelada. Só canoa, entrou 20 canoas no varador. E os moradores também de lá estavam também nessa barca também lá, vendendo peixe, pegando peixe. Olha, menina, já faz tempo que eu vou pra lá, eu venho arrasado, porque na época de junho, que é a pesca, que é a ova do pirarucu, eles matam tudinho os pirarucu. Eu tava lá na semana passada, foi tirado 6 pirarucu. 6 pirarucu da ova. E a piranha pega e vai comer os filhinhos dela. No outono não tem mais peixe. E ali estão tudo parados, são tudo a favor lá do presidente. Eu não concordo, menino. Eu estou com minha pressão alta. Eu só dormi um pedacinho e me acordei 2 horas da manhã, tarde de passagem. Agora que eu vim chegar. E eu quero uma ajuda, eu quero justiça. Eu quero fazer um documento lá para coisar esse lago lá. Porque eu já sou aposentada, mas os meus bisnetos não vão mais ver peixe. Então, como falo, que o funcionário deu a mão, não, pode todo mundo tirar madeira. Então vai acabar agora nosso peixe. O que que vocês acham? Nós não temos que se já ser o IBAMA, nós os donos do terreno? Eu não concordo com isso, não.
O interiorano Sérgio Muniz expõe também que os lagos do Zé Açu e de outras comunidades da gleba de Vila Amazônia estão sendo depredados, principalmente com a pesca do tucunaré. Segundo ele, a pesca predatória pode causar impacto na cadeia alimentar dos interioranos.
sobre referência ao peixe. Você vê que quando chega esse tempo, o tucunaré começa a ter uns filhos pequenos e a maioria dos nossos companheiros pega a mãe e o pai. Você sabe que se nós era criança e pegasse nosso pai e nossa mãe morresse, claro que nós fica aí sujeito a qualquer coisa. Nós precisamos respeitar, nós precisamos comer, mas nós precisamos pensar hoje, amanhã e depois que o teu filho, o teu neto pode pegar também esse tucunaré para sustentar.
Agora, o que está acontecendo em relação ao pescado?
O que acontece é que não tem mais peixe quase, porque está sendo uma depredação total nisso aí. Criaram agora uma forma de mergulho. Eu não sou contra você pegar o seu peixe para se alimentar e trabalhar na agricultura. Eu sou a favor disso. Mas eu sou contra quando você pega o peixe, vai vender. E tem nas comunidades rurais é assim. Pega o peixe, um tucunaré grande, vende e vai comprar frango. Eu acho que isso aqui é uma leseira. Que ele devia pegar sua família, seu filho e comer aqui tucunaré. E não vender.
Outros ribeirinhos pedem ajuda para combater esse tipo de ilícito ambiental, principalmente para a pesca comercial. A reportagem ainda não conseguiu contato com o presidente da localidade rural para a manifestação contra a denúncia apresentada pela cidadã moradora do Paraná de Parintins.
Nesta edição da festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, a paróquia da Catedral realizou a campanha Tenda Solidária, com o intuito de arrecadar materiais de limpeza para o Hospital Padre Colombo e ainda alimentos a serem doados às famílias carentes do município afetadas pela crise de coronavírus.
A campanha aberta de 6 a 16 de julho, em dois pontos na Praça da Catedral, contou com as orientações da Vigilância em Saúde e Secretaria de Saúde do município para o recebimento das doações de maneira a evitar qualquer risco de contaminação pela Covid-19.
O coordenador do projeto, André Nascimento, agradece a colaboração das pessoas que realizaram as doações e afirma que a campanha superou a expectativa da comissão.
Nós temos a agradecer por todas aquelas pessoas que incentivaram, apoiaram e que doaram principalmente o apoio ao projeto Tenda Solidária. A Tenda Solidária foi um sucesso, a Tenda Solidária vai levar alegrias, solidariedade e principalmente a fraternidade dos irmãos às famílias necessitadas. O nosso muito obrigado a todas essas pessoas, a todos os amigos que vieram trabalhar nesses 11 dias de festa e aquelas pessoas principalmente que chegaram, que doaram para essas pessoas carentes. Muito obrigado de coração e que Nossa Senhora do Carmo possa abençoar todas as famílias dessas pessoas.
A Fundação Evangelho Nunciandi, por meio do Sistema Alvorada de Comunicação, fez a cobertura completa da programação da festa em honra a Nossa Senhora do Carmo.
Durante os dias de festa, os devotos puderam acompanhar celebrações eucarísticas, lives e ainda o programa oficial da festa, aproximando assim os fiéis que, em decorrência da pandemia da Covid-19, não puderam participar de forma presencial dos festejos.
O presidente da Fundação Evangelho Nunciandi, Padre Arildo Cascais, destaca que os meios de comunicação são, neste período de pandemia, grandes aliados para a ação evangelizadora da Igreja.
A festa do Carmo para nós é um marco, sobretudo este ano completando 60 anos. E nós, enquanto Fundação Evangelho Nunciandi, fazendo parte dessa diocese, como uma entidade pertencente à Diocese de Parintins, nós ficamos muito gratos a Deus por termos contribuído neste momento de pandemia para levar as pessoas a informação, o Evangelho, as notícias, deixando as pessoas informadas daquilo que está acontecendo. Sobretudo na questão religiosa. Este ano nós não tivemos a festa como de costume, mas não deixou de ser menos importante. Foi um tempo em que nós nos redescobrimos enquanto meio de comunicação, até porque as lives, as transmissões no rádio, as entrevistas, tudo isso que fizemos nos deu também essa compreensão nova de quanto existe um mundo a ser explorado nesse meio da comunicação e que poderá contribuir muito para o bem das pessoas, para a vida das pessoas, lá onde ela se encontra. Então, é um meio que atinge muita gente, coisa que nós não conseguimos fazer com as nossas celebrações, mas pelos meios de comunicação nós vamos muito longe. Então nós queremos aqui, em nome da Fundação Evangelho Nunciandi, agradecer a você que participou durante esse tempo, que usou os meios de comunicação para bem se informar e para alimentar a sua espiritualidade. Então queremos assim dar um viva à Nossa Senhora do Carmo.
Atendendo a uma recomendação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no dia 14 de julho de 2020, A Suzan publicou o primeiro aditivo ao termo de contrato de prestação de serviço, aumentando em quase 50% a capacidade do contrato das transferências aéreas de pacientes graves.
Conforme menciona a defensora pública Gabriela Gonçalves, isso só foi possível porque a defensoria, após muitas reclamações da população na demora de mais de 4 dias de transferência de pacientes graves do interior para as UTIs de Manaus, começou a apurar o serviço aéreo de remoção de pacientes, que é prestado por uma empresa privada, a Manaus Aerotaxi Limitada, contratada pela Suzano.
Venho trazer o desdobramento de uma atuação nossa, que foi uma recomendação que a Defensoria Pública encaminhou à Secretaria de Estado de Saúde, no sentido de que aumentasse a capacidade do contrato de transferências aéreas de pacientes graves nesse momento da pandemia. Pois bem, essa recomendação da Defensoria Pública foi atendida pela Suzan. Nesta semana, o novo secretário de Estado de Saúde assinou o primeiro termo aditivo a esse contrato com a empresa Manaus Aerotaxi Limitada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir de agora essa empresa teve um aumento de 50%, na verdade é de 49,77% devido às limitações orçamentárias do contrato, para prestar o serviço de transferências de pacientes nas UTIs aéreas do interior para Manaus. Então, nesse momento, a empresa vai ter uma responsabilidade de 50% a mais.
De acordo com a defensora, o Estado, através da Suzan, aumentou a capacidade de atendimento do sistema de transferências de emergências reguladas de pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19 no interior do Amazonas.
A gente percebeu que ao longo da atuação da Defensoria nesse tema específico do SISTER, que já vem desde março, houve, especialmente no mês passado, em junho, uma melhoria. A gente via antes coisa de um destino saindo a cada período do dia. Às vezes era um voo só por dia que saía de Manaus para buscar nossos pacientes do interior. E disso eu não estou falando só do Baixo Amazonas, eu estou falando do estado inteiro. A partir dessa atuação da Defensoria Pública, dando um diagnóstico concreto para a Suzan, no sentido de que o serviço tinha que melhorar porque a necessidade do povo estava aumentando, a gente vivenciou um aumento significativo na prestação do serviço. Por exemplo, vendo 3 voos simultaneamente saindo de Manaus para ir para 3 destinos diferentes. Isso é reflexo de uma atuação de mais de 3 meses de cobrança e que culminou nesse momento agora, nessa semana, na assinatura desse termo aditivo, que significa que agora a empresa que faz as transferências aéreas vai ter uma obrigação 50% maior do que aquela que ela já tinha.
12 horas e 27 minutos.
Saúde.
O Amazonas alcançou a 3ª posição no índice dos estados brasileiros que mais realizam testes para o novo coronavírus, de acordo com gráficos feitos a partir de dados cedidos pela rede de pesquisa solidária.
Foram coletados números de testes de Covid-19 informados por cada estado semanalmente. A pesquisa informa que no mês de junho o Amazonas atingiu a marca de 3 mil testes por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 870 testes realizados a cada 100 mil habitantes.
Foram coletados os números de testes de Covid-19 e a pesquisa reforça que não é possível saber com precisão o número de testes feitos no país.
O Amazonas registrou 1.081 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 88.025 infectados pela doença, segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 16, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde.
Mais 15 óbitos também foram confirmados pela Covid, ou seja, para a Covid-19. E o total de mortes chegou a 3.094.
Ainda segundo o boletim, mais 692 pacientes se recuperaram da doença e o número de pessoas fora do período de transmissão foi a 73.620. Outras 11.311 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão internadas ou em isolamento domiciliar.
E a Prefeitura de Parintins faz atualização do boletim Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 12 novos casos de contaminação e 6 casos tratados. Não ocorreu óbito. Vamos aos dados. 8.125 casos notificados. 5.094 casos descartados, 3.031 casos confirmados, 2.724 casos tratados, 214 casos em tratamento, 93 óbitos, 30 pacientes internados 1.561 pessoas em monitoramento.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nucíndia.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
Edição, Ednilson Maciel.
Na apresentação de Fernando Cardoso.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação Rádios AM, FM e online.
O Jornal da Amazônia volta segunda-feira ao meio-dia.
Alvorada 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem para a Catequese.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.